pessoal, eu sou a Kika.
E eu sou a Carol, e bem-vindos e bem-vindas ao Dead Channel, podcast do Clube do Livro de Neuromancer. Como a gente sempre faz, vamos começar relembrando o que aconteceu no capítulo anterior, o capítulo 3.
Casey, Molly e Armitage voltam para o Sprawl. Lá, a gente conhece outro personagem muito importante, o finlandês, já conhecido da Molly e que também vai trabalhar para o Armitage. Mas mais do que isso, ele também está trabalhando para a Molly, também ali por baixo dos panos. Ele aluga para ela e para o Casey uma sala segura e lá, ela conta para o Casey que descobriu algumas coisas perturbadoras sobre o Armitage. Ela pesquisou sobre a Operação Screaming Fist e ficou sabendo que não tinha ninguém chamado Armitage na equipe e nem ninguém parecido com ele entre os sobreviventes. Isso é o mais longe que a Molly conseguiu chegar na pesquisa dela e aí ela pede pro Casey tentar descobrir mais no cyberespaço. Os dois fazem um acordo informal para ficarem de olho no Armitage, cientes de que essa história tá muito esquisita.
Também foi no capítulo 3 que Casey acessou a Matrix pela primeira vez, mas não antes de descobrir algo terrível. O Armitage curou o envenenamento que o Casey tinha, mas deixou ali uma garantia. Saquinhos nas artérias de Casey se dissolvendo lentamente e liberando no organismo a mesma substância que o envenenou no passado. Ou seja, se ele completar o trabalho, o Armitage vai administrar uma enzima que vai soltar os saquinhos sem causar danos pro Casey. Se ele não completar ou sair da linha, ele volta para estaca zero antes da cirurgia, sem poder se conectar ao seu amado cyberespaço.
E o capítulo 4 desse episódio é um dos mais legais até então. Não sei se você concorda comigo, Carol.
Concordo.
Ele tem mais ação, a gente começa a entender um pouco melhor, né, como é que a coisa funciona. A gente vê a Molly, né, em ação, de fato. A gente não tinha visto
isso.
A Molly em ação ainda.
A gente vê um pouco dessa tecnologia muito doida, mas na prática, assim, né?
Uhum. Mas antes da gente falar sobre ele, vamos ler alguns dos e-mails que vocês mandaram pra gente.
Vou começar aqui pelo e-mail da Lari. Aqui é a Lari, eu sou de Curitiba e tenho 21 aninhos. O timing que eu encontrei o podcast não poderia ter sido mais perfeito. Ansiosíssima para jogar Cyberpunk 2077, fui logo atrás das bases do gênero e já comprei toda a trilogia do Sprawl. Comecei a ler Neuromancer e mesmo super perdida boa parte do tempo, a gente te entende, acho que todo mundo teve essa experiência à primeira vista. Insisti e já estava na metade do livro quando vi um post da Carol no Twitter falando do podcast. Ouvi na hora e mesmo já estando mais da metade do livro, ajudou muito a fazer sentido o que eu já tinha lido e entender o que ainda estava por vir. Estou adorando muito o podcast, a proposta é incrível, a dinâmica é deliciosa e a trilha sonora está perfeita aqui.
Aê!
Primeiro elogio aí da trilha sonora da Kika, que é sempre perfeita, gente. Toda semana tem que ter uma cartinha dessa, tá?
Por favor.
Uma boa sorte nesse projeto. Buscar tornar uma obra tão importante mais acessível é uma atitude incrível de vocês. Sobre o cyberespaço, eu confesso que foi difícil imaginar algo diferente da internet como a gente conhece hoje, demandou muitos exercícios de imaginação e me pego pensando em como é incrível como o autor concebeu algo que é ao mesmo tempo tão diferente e tão similar à experiência que temos hoje. Acho que ao mesmo tempo que não temos essa ligação sensorial com a internet, como se estivéssemos em outra realidade, nós estamos tão inevitavelmente dentro dela, carregando nos nossos bolsos, que é quase como se a internet tivesse ido ainda mais dentro das nossas vidas do que o cyberespaço do Sprawl. Afinal, não sei se temos mais como separar o mundo da carne e o cyberespaço no nosso mundo real. O que vocês acham, meninas? Enfim, um beijo grande pra vocês e muita sorte no projeto. Nossa, ficou aí a reflexão, hein? A gente já começou aqui filosofando sobre a nossa realidade e a realidade que a gente vê ali com o Casey. E eu acho que ela tá certa.
Eu também achei muito legal isso que ela falou, né? Que... E mesmo assim, se você pensar o Casey, né? Essa obsessão dele pelo cyberespaço e essa... O estado que ele ficou depois que ele não podia mais acessar... É um pouco, assim, o que muita gente passa sem
Sim.
internet, né? Também é... Hoje, assim, claro que o caso dele é outro jeito no livro, né? Mas eu imagino, assim, por exemplo, se eu não pudesse ter internet trabalhando com isso, sabe? Porque o Casey, de certa forma, trabalha com o cyberespaço também, né?
Sim, ele depende disso. E é, a gente ainda consegue, em alguns pontos, talvez, ter uma separação, mas exige muita força de vontade, assim. Eu fiz um exercício há um tempo de deletar os aplicativos de redes sociais do meu celular, então meio que eu só acesso Twitter, Instagram, quando eu ligo o computador, a não ser quando eu preciso baixar pra postar, sei lá, algum stories, algo assim. E isso me ajudou bastante, porque no começo foi muito difícil, porque é um vício mesmo. Você sente aquela necessidade, tipo, você fica pensando, meu Deus, o que que tá acontecendo lá naquele mundo enquanto eu não tô dentro dele, né? E depois, aos poucos, eu fui tentando me, sei lá, fazer um detox, assim, aí eu consegui agora tá mais controlada. Mas eu fiz justamente porque eu tava pensando muito nessas coisas, sabe? O quanto a gente não vira refém desse uso e a gente fica louco que nem o Casey. Lógico que nas devidas proporções, mas é uma reflexão muito interessante essa que a Lari levantou.
É porque no livro a internet é uma coisa que nem ela falou, né? O mundo da carne e o ciberespaço são muito separados, né? É. Tanto que não é todo mundo que acessa o ciberespaço. Tipo, a Molly não pode acessar o ciberespaço se ela quiser, ela não sabe fazer isso.
Sim.
No livro é uma coisa muito específica. Mas é bem interessante como, no fim das contas, ele imaginou uma coisa que é tão diferente, né, do que a gente tem, mas também impacta a nossa vida tanto quanto impactou a vida do Casey, né? Cyberespaço.
Nas devidas proporções, é basicamente o que a gente tá vivendo hoje, né?
Agora o e-mail do Lucas. Oi, Kiki e Carol. Acabei de começar a ouvir o podcast, estou no primeiro capítulo e estou indo aos poucos para acompanhar a leitura do livro. Ele falou que também acabou de começar a ler e a gente chegou na hora certa, timing perfeito. E o bom do nosso podcast também é que, assim, a hora sempre vai ser a hora certa para a pessoa porque ele é atemporal, né? Daqui a 3 Sim. anos, se alguém começar a ler o livro e quiser ouvir, vai estar lá. Então, isso é bem legal também. Aí ele diz, sou totalmente iniciante na cultura cyberpunk e sim, como a maioria deve estar deduzindo, foi introduzido a esse subgênero da ficção científica através do jogo da CD Projekt Red. Comecei a estudar mais sobre o tema e cá estou comprando livros, ouvindo podcasts e assistindo filmes incansavelmente que envolvem esse universo. No primeiro episódio do podcast, assim como a Kika compartilhou com a gente, eu também tinha a visão do Casey idêntico ao V do Cyberpunk 2077. Durante o podcast, então, me veio a curiosidade de pesquisar alguma artwork que representasse a imagem do protagonista. Vim atrás de cobre e descobri ouro. Encontrei um post no Behance com várias concept arts representando elementos dos personagens e objetos do universo do livro de forma geral. Ele mandou pra gente esse link do Behance e realmente é muito legal, mas tem um problema que tem spoilers. Porque ele mostra personagens que a gente ainda não conhece, lugares que a gente ainda não conhece. Então, assim, pra quem tá acompanhando o livro junto com a gente, eu acho melhor não entrar nesse post. Porque tem algumas coisas que são surpresas que é legal você descobrir enquanto você lê. Mas pra quem tá junto com a gente aqui, já leu, tá bem avançado no livro, é realmente muito legal esse post do Behance. Tem umas artes muito, muito da hora.
E agora a cartinha do Gabriel. Oi meninas, tudo bem? Nossa, foi a maior surpresa tê-las achado. Comecei a ler a trilogia tem uns 4 meses e eu sempre gosto de ouvir um podcast sobre o assunto, livro. Procurei e não achei nada. Aí, aleatoriamente, apareceu vocês no meu feed e adorei a sinergia de vocês e a forma que levam o assunto, porque, nossa, muitas coisas do livro só ficam na imaginação mesmo. Enfim, estou acompanhando e espero as próximas temporadas falando dos outros livros. Aí, ó, mais um ultimato pra gente, viu, Kika? Aí ele cita aqui, Count Zero bugou a minha cabeça, porém eu amo Mona Lisa Overdrive. Acredito que foi a trilogia do ano pra mim.
Eu gostei que a gente apareceu aleatoriamente pra ele. Isso é o algoritmo a nosso favor.
Tá vendo?
Porque, né, o algoritmo lê nossa mente, né? Ele ouve conversa que a gente tá tendo com as pessoas e começa a colocar coisa ali, né?
Foi falar alguma coisa, o Google já tava ali de olho, ó. Posso que já tá aparecendo umas coisas esquisitas pra você naqueles sites lá. Aqueles sites que eu tenho a minha calça do Nicolas Cage, sabe?
Sim, Batelli é o Wish, então. Como é que é?
Do Wish.
Tem umas coisas muito estranhas.
Aposto que vai aparecer lá uns negócios pra você plugar na cabeça. Não cai nessa, hein? A gente já tá dando as dicas aqui. Não cai nessa. Olha o que aconteceu com o Casey.
E agora a mensagem do André Gil, que veio pelo Twitter. Nós temos Twitter, viu, gente? É @deadchannelpod. Falei certo,
isso,
né?
Isso, é isso mesmo.
A pessoa que não sabe o próprio arroba.
Agora, aí eu também tô confirmando. Se não for isso...
Não, é isso sim, é isso sim.
É isso.
Bom, ele diz: oi, pessoal, só vim dizer que estou amando o podcast e gostaria muito que vocês continuassem. Tudo nele está muito bom, desde o tema até a produção. Eu consumo podcasts e vídeos com certa frequência, mas raramente me manifesto. Porém, dessa vez, achei necessário para mostrar o quanto eu tô feliz em ter encontrado o material de vocês. Tô super empolgado e engrosso a voz da galera pedindo que continuem para além do Sprawl, depois de finalizar a trilogia. Minha sugestão é a fundação do Asimov. Abraços e parabéns novamente pelo ótimo trabalho. Nossa, ele foi além da trilogia do Sprawl.
Ó, né? Mas eu vou fazer aqui um negócio. Kika, se você topar, eu já topei, porque eu amo Asimov. Se quiser, eu falo, a gente senta aqui, ó, faz uns 15 podcasts falando dele também, pode ser?
Eu, Asimov, eu li o que que eu li do Asimov? Eu li a o Eu, Robô, né, a coletânea de contos. Acho que eu só li o Robô do Asimov.
Caverna de Aço, maravilhosa. É, a gente tem
mas,
papo
tá, mas
ainda.
Mas tá na minha lista
tá
na das lista, vontades, né? de ler.
Pois, generalmente, a gente pensa nisso aí.
Eu tenho uma reclamação dos e-mails de hoje.
Eita.
Porque toda semana tem alguém que fala de Cowboy Bebop. Agora que eu comecei a assistir Cowboy Bebop, ninguém falou de Cowboy Bebop.
É, deixa eu te contar, na verdade, eu combinei, assim, com várias pessoas. A gente fez um grupo, assim. E a gente combinou de sempre te encher o saco com isso. Vamos mandar lá, manda de Cowboy Bebop pra você começar a assistir, entendeu?
Ah, agora que eu comecei, não precisa. Entendi. Era tudo um agora plano.
Muito obrigada a todo mundo que compartilhou aí desse plano comigo. Pois eu pago Microsoft, no caso a Microsoft do livro.
Mas eu ainda tô no começo, eu assisti 2 episódios só. Mas eu já conheci o cachorro, já fiquei feliz.
E você achou que o Spike tem uma pegada meio Casey, como eu tinha falado?
Não deu pra sentir ainda, eu acho. Mas ele, mas é. Eu entendo porque, assim, ele é meio, sei lá, ele acha tudo meio chato, assim, sei lá.
Meio turrão,
é,
meio blasé.
O cachorro é mó bonitinho lá e ele não quer saber do bicho, né?
É bem sei o Casey. Lá. Não demonstra emoção, não demonstra uma emoção. A única coisa que emociona aquele cara é o cyberespaço, é a Matrix. É tipo isso. O Casey também, o Spike também tem uma coisa que ele consegue demonstrar emoção, mas eu não vou falar aqui porque aí você vê mais pra frente.
Tá bom. Bom, valeu todo mundo pelas mensagens e continue mandando, né, e-mails lá pelo Twitter, que a gente adora receber. Mas agora é hora de comentar o 4º episódio de Neuromancer.
O episódio começa com a confirmação de que o finlandês e nós, leitores, suspeitávamos. O Casey vai usar a chave de Sinstein para entrar no corpo da Molly. Ele não estava muito confortável com isso, não porque ele achava que era muito invasivo ou coisa parecida, mas porque cowboys não entram em Sinstein. Segundo ele, era como um brinquedo de carne.
É, aqui eu fico imaginando que é uma coisa assim, sei lá, eu, né, os cowboys pensando, eu já sou de carne, eu já estou dentro de mim mesmo, pra que eu vou usar toda a habilidade que eu tenho, toda essa tecnologia pra entrar em outro corpo de carne?
É, eu acho que era uma prática pra eles meio, ai, não é do meu tipo, sabe?
É, não é nem assim, não, é muito invasivo, como é que eu vou entrar no corpo da pessoa?
Não
é isso, né?
Tipo, eu quero estar na Matrix, eu não quero estar no corpo de outra pessoa, acho que é um pensamento meio assim, sabe?
Quando ele entrou no sensório da Molly, ela estava passando por uma rua lotada, barulhenta, cheia de barraquinhas vendendo todo tipo de coisa. Assim que ele entrou, ele teve que segurar o impulso de controlar os movimentos dela. Na verdade, assim, eu acho que ele nem conseguiria fazer isso, mas né, na cabeça dele, quando ele entrou ali, ele teve que segurar essa vontade. E ele teve que aceitar que ele estava ali só como um passageiro mesmo. E fica claro que a Molly, de algum jeito, ela percebe quando ele entra no sensório dela. Porque ela dá oi pro Casey. E aí ele ouve esse oi, não como se a Molly estivesse falando com ele. Mas ele escuta a Molly dentro da cabeça dela. Só como ele tá na cabeça da Molly, ele também escuta a Molly. É meio doido. E a Molly ainda sacaneia o Casey, passa o dedo no mamilo enquanto ela tá andando, só pra ele sentir ali, ele toma um susto assim na cadeira, fica meio desorteado, e ele nem tem como responder, ele só aceita.
É, porque imagina você tá dentro de um corpo do sexo oposto ainda, que tipo, você não tá acostumado a ter os mesmos estímulos, sei lá, você não pode fazer nada, porque é bem como você falou, tipo, por mais que ele pode até ter o impulso de querer se movimentar, porque ele tá dentro dali da cabeça. mas ele é só um espectador, então... Só que um espectador que sente tudo que tá acontecendo. Deve ser um negócio muito bizarro, assim, de você não saber até onde vai o seu limite, sabe? Não sei, eu tenho até essa impressão que devia ser uma coisa muito doida.
Sim.
Você tá na cabeça de uma pessoa, você escutar essa pessoa falar, mas ela tá falando na sua cabeça... Nessas horas eu não sei como o autor conseguiu pensar em algo tão complexo. Esse é um dos momentos aqui e a gente vai ver bastante disso nesse capítulo. O Case está ali na multitarefa e enquanto ela vai pro destino na parte mais zoada da Memory Lane, ele dá um pulinho no ciberespaço para dar uma investigada em possíveis brechas no ICE da biblioteca de SenseNet em Nova York. E só para lembrar da sigla, ICE são aqueles programas que protegem contra invasão, parecido com os nossos firewalls, que a gente conhece aqui no nosso mundo real. E é nos cofres da biblioteca que tá guardado o construto do Dixie Flatline que eles vão roubar mais tarde no capítulo, e a gente já tinha falado também nos capítulos anteriores.
E voltando pro sensório da Molly, ela entra em um lugar que é meio estilo Galeria da Santa Efigênia, se eu imagino, pra quem é de São Paulo, quem já foi, assim, um monte de corredor estreitinho, um monte de stand vendendo tudo que é tipo de coisa, e ela vai direto pra uma lojinha falar com um tal de Larry. E o que chama atenção nesse Larry são uns caquinhos coloridos que ele tem encaixado atrás da orelha, os Microsofts. E não, isso não tem absolutamente nada a ver com a empresa Microsoft. Eu até fui pesquisar para ver se já a Microsoft já existia, né, quando o livro foi escrito, se já era conhecida. E sim, ela já era grande na época, né, ela foi fundada em 75. E em 1984, quando o livro saiu, o DOS já existia, né, o sistema da Microsoft, foi lançado em 81. Então, ela já era bem conhecida, né? E eu até fiquei me questionando, assim, né? Nossa, já era conhecida. Por que será que ele escolheu esse nome, né? Será que ele não pensou isso? Será que ele não achou que podia confundir? Sei lá, eu fiquei meio curiosa com isso, assim.
É, eu acho que é o mesmo caso ali do modem, né? Quando ele fala que ele só usou a palavra modem lá em uma parte do livro, porque ele já tinha ouvido falar dessa palavra, ele não sabia o que ela significava e ele quis incluir. Eu acho que Microsoft entra um pouco nisso, tipo, nossa, tecnologia, vou incluir.
É, porque também vai saber o quanto essas empresas de tecnologia naquela época eram difundidas pro público geral, né? Porque assim, hoje
Exato.
Tudo bem, Google, Amazon, todo mundo conhece, assim, mesmo quem não é ligado em tecnologia conhece, mas naquela época talvez fosse uma coisa mais de entusiasta mesmo, né?
É, mais underground, assim, e também o que fazem essas empresas, né? Eu acho que hoje também a gente tem muito mais clareza do que uma Microsoft faz, mas será que na época não era simplesmente uma empresa de tecnologia, ponto?
É.
Então, pelo menos pro público geral, né?
E parece que cada Microsoft, cada caquinho serve para uma coisa específica, porque ele troca esse caco no meio da conversa com a Molly, meio que para escanear ela, e ele descobre que ela tem um cavaleiro, como ele diz. Ou seja, o Microsoft que ele conectou conseguiu identificar a presença do Case no sensório dela. Isso é algo que não parece ser muito comum conseguir identificar essa presença. A própria Molly fica impressionada. Ela fala pra ele, nossa, Larry, não sabia que você era tão sensitivo assim. Que ela comenta alguma coisa de...
Uhum.
Ficou impressionada com ele ter conseguido identificar o Case dentro dela, entre aspas.
É, e acho que vale também pontuar que, conforme está no próprio glossário do livro, os Microsofts são dispositivos ligados diretamente no cérebro, né? Ali encaixa atrás da orelha, mas vai diretamente no cérebro. E eles permitem que o usuário aprenda uma nova habilidade. Ou seja, quando a Molly chega lá e ela encontra o cara num estado catatônico, é porque ele provavelmente estava aprendendo alguma informação nova com aquele Microsoft magenta que ele tira, né? Que aí é quando ele finalmente enxerga ela, porque ela encontra ele, ela tenta falar com ele, ele tá lá, tipo... E eu acho, se eu não me falha a memória, tem uma ideia muito parecida em Matrix, quando o Neo aprende a lutar com o Gifu, se eu não me engano, né? Que uma ideia, assim, de você colocar ali um disquete e aí você absorve toda a informação. Pode ser uma inspiração, inclusive, em Neuromancer, não sei, mas acho que é um ponto... Dá pra gente fazer esse paralelo com Matrix também.
Bom, a Molly foi atrás do Larry pra tentar contato com o grupo dos Panteras Modernos. Casey ouviu ela perguntando sobre eles antes de ter que sair do Sinstim, porque o cara se negou a falar com a Molly enquanto o cavaleiro tivesse conectado. E assim que ele voltou pro cyberespaço, ele pediu pro Hosaka, que é o computador, um resumo dos Panteras Modernos de quem ele nunca tinha ouvido falar.
O próprio glossário do livro diz que os Panteras Modernos têm duas referências: o grupo ativista dos anos 1960 e 1970, os Panteras Negras, e a banda The Panthers Moderns. O primeiro, os Panteras Negras, foi um movimento fundado em 1966 por Bob Ciello e Huey Newton na Califórnia, com o propósito de fazer patrulhas armadas em bairros de comunidades negras para proteger os moradores da violência, especialmente da violência policial fruto do racismo. Eles chegaram até a ser perseguidos pelo FBI e, posteriormente, o grupo mudou um pouco o viés, deixando o discurso armado de lado e seguindo mais pela assistência social de comunidades negras.
Já a banda The Panthers Moderns tinha como membro John Shirley, que é um outro escritor do gênero cyberpunk, autor de City Come a Walking, de 1980, que é, só para destacar, antes do Neuromancer, né? A edição mais recente desse livro tem até um prefácio do próprio William Gibson, e lá ele fala que foi desse livro do Shirley que ele tirou algumas ideias do cyberespaço, que a gente ainda não pode falar sem dar spoiler, e também os óculos implantes, né, que a Molly usa. Mas apesar do Gibson, obviamente, ter se inspirado na obra do Shirley, a parte da banda é o contrário. O The Panther Modern surgiu nos anos 1990 e eles que tiraram o nome do livro, eles se inspiraram no livro, e não ao contrário. A gente incluiu esse aviso mais ou menos aqui, né, porque pelo glossário do livro dá pra interpretar que é o contrário, né, que o nome do grupo do livro, os Panteras Modernos, veio da banda e, na verdade, a inspiração é ao contrário. Mas voltando para os Panteras Modernos do livro, uma coisa bem marcante é o visual deles. Eles usam macacões de policarbono mimético, que na prática são macacões que imitam o ambiente e deixam eles como se fossem invisíveis, né? Igual acontece com o polvo ou o camaleão. E esse policarbono, né? Porque vocês já perceberam que eu tenho uma obsessão com materiais, né? No outro episódio foi o amianto, aqui foi o policarbono. Sim. Policarbono não existe. Existe policarbonato, né? Em inglês também não tem, é policarbon no original. Não existe. O que existe é policarbonato ou policarbonate. Policarbono não existe. Bom, voltando. Os modernos também usavam esses Microsofts para ganhar habilidades extras, como o cara, né, que identificou o Casey dentro do corpo da Molly.
O Hosaka também mostra uma socióloga, a doutora Virginia Rambali, falando sobre os modernos. Só que o Case claramente não está com paciência para a discussão se os Panteras Modernos são ou não terroristas, e ele pede para o Hosaka pular aquela parte do conteúdo. Mas sabe quem tem paciência para isso? Sim, nós! A gente vai dar aqui uma debulhada nesse trecho da doutora Rambali. Ela começa a resposta sorrindo, quando perguntam, né, se acham que esse grupo é ou não terrorista, e ela diz: sempre há um ponto no qual o terrorista deixa de manipular a gestalt da mídia. E eu queria comentar aqui que eu fiquei algumas horas estudando a teoria gestalt, como ela é aplicada na psicologia. Inclusive, consultei minha melhor amiga, que é psicóloga, Vânia, para checar se tudo ali fazia sentido. Mas para poupar os ouvintes de uma explicação mais longa do que o capítulo inteiro, eu vou resumir, porque eu acho interessante a gente entender um pouco mais sobre esse grupo apresentado.
Eu só quero só dizer que cada um tem a obsessão que merece, né? A minha obsessão é o quê? Material. Construção civil, entendeu? A obsessão da Carol é psicologia, teoria gestalt, entendeu? Aí vocês vão percebendo, né?
Temos gostos estranhos. Vocês não entenderiam. Bom, depois que a doutora fala isso, esse ponto que o terrorista deixa de manipular a gestalt da mídia, ela diz que considera os Panteras Modernos diferentes dos outros tipos de terroristas, porque eles são conscientes das ideias sociopolíticas que os movem acima do que eles querem mostrar para a mídia ou do que a própria mídia cria em torno deles. Porque é comum a mídia acabar influenciando muito na ideia de terrorismo, como ela faz a leitura dos atos violentos, as intenções e tudo mais. Quando ela usa esse termo, gestalt da mídia, na minha compreensão, é justamente para dar uma cutucada sobre a leitura que a mídia faz desses grupos rebeldes, pegando só algumas partes para defini-los, sem compreender a ideia geral dos atos e o que eles representam como um todo. Gestalt é uma palavra que significa forma, e na psicologia é uma teoria que defende que, para a gente compreender as partes, a gente precisa analisar e estar consciente do todo. Por mais aleatório que pareça esse trecho do livro, até porque o Casey pula, eu acredito que é uma intenção, que a intenção principal é mostrar, por meio da visão da doutora Rambali, que os Panteras Modernos são conscientes de cada ato e das intenções sociopolíticas que os movem, né? Incluindo esse uso da violência surreal, como o próprio livro descreve. Então, é aquela coisa que a gente já falou também em outros capítulos, né? acho que o tema cyberpunk, quando a gente fala de universos distópicos, a gente sempre traz muitas questões sociopolíticas, né? A gente vê muitas comparações a como a gente... como o mundo ao redor se movimenta. Então, acho que é um pouco a forma do autor também colocar isso dentro desse grupo rebelde, sabe?
Carol, eu vi que você pesquisou muito, mandou muito nessa explicação, porque eu vou confessar aqui que eu, quando li essa parte, eu entendo o Casey por ter pulado, porque eu não entendi muito bem. Parece que eu liguei Gestalt da mídia e falei, eita...
Foi complicado, mas eu achei interessante. Justamente que eu falei, meu, por que o autor quis colocar esse negócio tão complicado?
E aí você comentou, né, que os Panteras Modernos são diferentes porque eles são conscientes das ideias sociopolíticas que os movem acima do que eles querem mostrar pra mídia. Daí eu fiquei pensando assim, é meio que, sei lá, tem grupo terrorista que sei lá, às vezes sequestra alguém e faz vídeo e não sei o quê pra né, reforçar esse terror, assim, né? A gente vê muito... Existe de verdade, mas isso é muito usado em filme, série, né?
Sim. E acho que também, a partir do momento que a mídia dita que determinado é terrorista, alguns grupos, usam ainda mais essa questão. Bom, entendi. Já que é terror que precisa, já que é preciso disso pra gente ser ouvido, então a gente vai ser ouvido. A interpretação que eu fiz é de que, tipo, esse grupo específico, eles têm muito... bem essa noção, porque ela fala ali que a diferença é que eles sabem divorciar o momento em que a mídia influencia nessa visão, assim, nessa leitura, e então eles não dependem muito do que os outros estão achando ou da forma que eles se aproveitam também da mídia e a mídia se aproveita deles. Eles são, tipo, um grupo raiz, foi o que eu entendi, né? Mas se eu estiver errada e alguém quiser me corrigir, também aceito.
Não, faz sentido, entendi. Eu tava pensando meio de outro jeito, assim, eu tinha pensado um pouco de... Talvez alguns grupos usem coisas meio que pra mostrar mesmo e no fundo eles não estão fazendo aquilo porque aquilo é realmente fiel às aos ideais deles. Eles fazem aquilo realmente só pra se mostrar e os Panteras não são assim. Não sei
isso,
também se
mas
tem
é
isso.
Uhum. Acho que é um pouco disso. Acho que é um pouco do... Eles têm a noção do que eles não têm que ser refém. Eles não precisam ser manipulados pela mídia. Porque a partir do momento que eles acreditam que precisa fazer isso para ter atenção, eles vão fazer. Independentemente de ser o ideal ou não. E acho que eles têm essa noção que eles não precisam. Então eles fazem eles fazem o deles e é isso.
Entendi. Muito obrigada, Carol. Essa explicação foi maravilhosa. Tenho certeza que o pessoal vai curtir.
Espero que seja isso mesmo.
O Casey pôde formar melhor a sua opinião sobre o grupo 2 dias depois, quando conheceu o seu primeiro moderno. Ângelo chamou atenção porque ele era muito feio. E não feio porque ele nasceu feio. Feio porque ele fez uma cirurgia eletiva que deixou ele com pele de tubarão. Os Panteras Modernos lembravam o Casey de um outro grupo da sua época de adolescente, os Grandes Cientistas. Para ele, os Modernos eram uma versão mais recente e cibernetizada dos Grandes Cientistas, que, segundo o Casey, só não usavam os caquinhos, os Microsofts, porque a tecnologia ainda não existia na época. Se existisse, eles seriam adeptos igual os Modernos. Ele vê os Modernos como mercenários, piadistas de mau gosto e tecnofetichistas niilistas.
Ó, e mais um xingamento aí pra lista, gente. Quando vocês estiverem discutindo com alguém no Twitter, vocês mandam esse xingamento.
Aqui eu queria até discutir com a Carol se ela entendeu a mesma coisa que eu disso, desse tecnofetichista niilista. Eu entendi que esse niilista tá no sentido de vazio, meio sem sentido, né? Que eles eram tecnofetichistas só porque eram, assim, sem nenhum significado maior. Eu interpretei assim.
Ou então que eles eram vazios, eles não viam sentido na vida e por isso eles eram tecnofetichistas. Eles se apegavam a isso. Eu acho que é uma dessas vias mesmo.
Quando recebeu a visita desse moderno, que já estava contratado pela Molly para trabalhar para eles, o Casey estava absorto ali no seu próprio trabalho, que era cortar o ICE da Cincinnati. Ele passava o dia conectado no cyberespaço. Ele mal comia, nem ia ao banheiro direito, nada disso. Ele tinha sonhos turbulentos com Chiba, Ninsei e a Linda Lee. No dia que ele sonhou com ela, ele acordou meio confuso, sem saber o que era real ou não. E quando ele lembrou, trabalhou por 9 horas seguidas. Ou seja, gente, Linda Lee, não importa se ele tá ali com a Molly. Porque o livro dá a entender que ele e a Molly estão juntos, estão dormindo juntos. Acho até que estão assim, meio dormindo de conchinha, sabe?
Não, mas ele não superou. Não superou, é isso. não para de pensar, quando ele pensa, ele fica, ó... Quando ele sonha, ele acorda e ele não quer pensar mais nisso, então ele fica horas trabalhando, né? Não sei, acho que é saudade, é remorso, é aquele... Não superou. E depois de 9 dias de trabalho intenso, sua tarefa estava concluída. O Armitage não ficou muito feliz com o prazo e achou que o Case fez corpo mole porque ele tinha dado para ele 1 semana para concluir a tarefa, mas reconheceu que foi um trabalho bem feito. Eu acho que aqui é engraçado a gente comentar o que, que a gente visualizou dessa tarefa do Case, porque...
Foi bem diferente, né? Eu imaginei o Case, assim, obviamente numa... Dentro de uma realidade alternativa, né? Sei lá, paralelo, um negócio meio psicodélico. Tipo, eu imagino o Case com um maçarico de solda, assim, aquela máscara, por 9 dias ali, sabe? Cada dia fazendo um pouquinho pra ninguém perceber. Sabe? Cada dia ele ia lá, assim, e fazia um centímetro.
Com macacão jeans também.
É, pode ser também.
O capacetezinho, assim.
Aí ele ia lá, não, vou fazer 1 centímetro hoje, que aí ninguém vai perceber. Aí outro dia mais. É quando, entendeu? Quando termina os 9 dias.
Né?
É. Eu imaginei assim, uma imagem dessa.
Eu imaginei um pouco mais cibernético, assim. Tem, no Nier Automata, tem uns trechos que você joga como na NES. E é tipo um hacker, né? Então, na verdade, é só uma setinha, assim, que você vai atirando nas bolinhas. Enfim, tem vários desafios. Eu imaginei um pouco essa versão, assim, sabe?
Versão minigame.
Mas eu gostei da... É, um minigame. Mas a sua versão de macacão jeans, eu achei que achei legal. Gostei, um toque vintage, assim, no futurismo, sabe?
Pula a cena, a gente tá no início da primeira incursão da nossa história, a invasão do prédio da Cincinnati, em Nova York, pra roubar o construto do Dixie Flatline. Quem tá em loco são a Molly e os modernos, que pelo jeito foram o cérebro aí de toda a operação, e eles estão espalhados por várias cidades do Sprawl. E o Case, né, que tá lá no loft pra invadir os sistemas do prédio pelo cyberespaço.
Um comentário rápido que eu acho mó fofinho, que todos eles têm uns codinomes, né, nessa operação. A Molly é gata mãe, o Case é cortador, né?
Acho que é, não me lembro de cabeça.
E
aí eu
tinha, acho que era tesoureiro, mas assim, eu achei muito fofinho os codinomes, assim.
Chega até a ser um pouco... Como é que é a palavra?
Caricato?
Cara, na verdade, acho que é um pouco sádico, porque eles vão fazer uma coisa tão horrível, né? não o roubo em si, mas o que toda a situação que eles fazem lá no lobby, né? Que provavelmente vai morrer milhares de pessoas, centenas de pessoas, eles sabem disso. E eles ficam usando esses nomezinhos, assim, sei lá. É aquele negócio, né? Parece que eles estão... Os modernos são tão conscientes de quem eles são, assim, que tudo pra eles é ok, é natural. Assim, eles não ficam com o pé atrás com nada, parece, né?
Ah, o sentimento que dá é que eles gostam do que eles estão fazendo, que o trabalho é uma diversão, assim, que não é um sacrifício fazer. Tipo, o Case, você ainda vê que ele tem uma resistência pra tudo que é trabalho que aparece. Por mais que ele queira muito fazer as coisas, mas eles estão, assim, se divertindo, apesar de todos os pesares.
Sim.
É tipo a vida deles. Os modernos montaram um sistema de comunicação via antenas parabólicas e satélite. E acho que é curioso também falar sobre essa escolha, né, Kika, de ferramentas aí.
É, porque pelo que me parece no livro, que pro livro aquilo é uma coisa antiquada pra época onde tá o livro, né? É, não sei se eles escolheram essa tecnologia por ser mais difícil de rastrear, talvez, né? É que nem, sei lá, você fazer uma operação hoje usando, sei lá, fax, mandar um fax pra alguém.
É.
Né? Sei lá.
É, assim, só que o livro deixa claro que foi proposital, que eles realmente escolheram isso.
Ah,
e eles falam até de uma piada interna, que é uma piada interna ali, operação entre eles. O sinal passava por várias cidades diferentes, mas se fosse interceptado em alguma delas e decodificado, a missão seria comprometida e Molly teria menos de 20 minutos para sair do prédio, ou seja, tinha ali seus riscos.
É, mas a gente sabe, né, que deu tudo certo nesse sentido, deu tudo pra Molly, deu tudo certo, quase tudo certo. O ponto mais marcante dessa operação, pelo menos pra mim, é a distração que os modernos criaram, que é um negócio horroroso, na verdade. O primeiro passo foi ligar pra polícia de 9 locais diferentes do Sprawl, denunciando um ataque químico com a substância Azul-9, a sede da Cincinnati, que é o local que eles vão invadir. Essa Azul-9 é conhecida por induzir paranoia e psicose homicida em 85% das pessoas. Ou seja, uma pessoa contaminada é um risco enorme. E quando a polícia chega no prédio para investigar a denúncia, encontrou todos os funcionários em pânico e desesperados tentando sair do prédio, que já, né, ficou um pouco... Eles chegaram numa situação ali, a polícia, que meio que estava de acordo com a denúncia que eles tinham recebido.
Mas as pessoas estavam naquele estado não por conta do Azul 9. Isso foi algo que os modernos inventaram, mas porque eles invadiram o sistema interno de TV do prédio, piscaram as telas para provocar convulsão em alguns funcionários mais suscetíveis e passaram várias imagens subliminares de ataques químicos. E aí todo mundo entrou em pânico e tentou fugir. Comportamento perfeito para a polícia acreditar nas denúncias falsas, né, dos modernos e achar que um ataque químico realmente tinha acontecido. E como a polícia achava que todas aquelas pessoas eram assassinas em potencial, não deixou ninguém sair do prédio, né? Isso aumentou o pânico, piorou o comportamento da galera que tava ali. Imagina a doideira, assim, tipo, eles iam ali implementar uma quarentena ali do prédio, né? A galera começou a ficar louca, não, como a gente precisa fugir daqui? Aí a polícia fechou ainda mais o cerco e a coisa começou a ficar cada vez mais sangrenta, foi saindo do controle.
É, eles, era o caos que eles queriam criar mesmo, que era uma distração pra eles poderem entrar no prédio, né? Eu acho essa parte, assim, horrível. Eu fico me sentindo muito mal pelas pessoas que não tinham nada a ver e não tinha, Sim. assim, não tinha ataque químico nenhum, foi realmente só fake news, né?
Sim, e como isso é meio que normal de acontecer, como isso é possível de acontecer.
Total.
Porque quando a gente vê vários... Tem um termo em inglês pra isso, eu esqueci o nome... Eu não sei como a gente fala em português exatamente, mas quando tem essas... essas mensagens falsas pra polícia de que, tipo, ah, tem uma vítima, alguém tá sendo feito de refém. Tipo, já
eu
se
acho que
cria...
é swatting, não é? O
acho
termo
que
vem de SWAT, tipo, swatting, né? Tão...
Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí já se cria uma tensão ali geral de todo mundo que tá envolvido, assim. Mesmo antes de descobrir se é verdade ou não, você não quer estar nessa situação. Então já fica uma doideira. E aí se você vai pra fora, você vê a polícia chegando, você fala, bom, ferrou, né? E aí a polícia vê a galera louca saindo, enfim. É uma situação muito possível de acontecer pela falta de comunicação e o delírio ali coletivo de todo mundo que tá numa situação de pânico. Enquanto todo esse pânico acontecia no lobby, a Molly já tava nos andares mais altos do prédio depois de usar só dois dedinhos para derrubar um segurança e vestir um macacão mimético igual dos Panteras Modernos.
Eu acho engraçado aqui que no livro ele fala que ela socou o plexo... Eu não sei se você fala assim, plexo... Acho que é, né?
Acho que é plexo mesmo.
Plexo solar do segurança com dois dedos. Aí eu vou procurar o que é plexo solar, que eu achei que era um osso, sei lá. E na verdade é um chakra do corpo. Fica entre o umbigo e a boca do estômago. Viu? Vocês descobriram algo novo hoje.
Eu acho que é tipo... Você já viu aqueles caras que apertam um lugar específico do ombro e a pessoa desmaia? Eu não sei se isso envolve chakra. Eu acho que é muito mais a questão da comunicação de ventilação mesmo, da... sei lá, pro cérebro, mas assim, é uma coisa que tem um ponto específico que se você aperta a pessoa desmaia na hora. Eu acho isso daí muito doido, assim, muito mágico.
Os vulcanos usam isso. Os vulcanos de Star Trek, é o golpe secreto dos vulcanos é esse.
Ao mesmo tempo que a Molly se dirigia pra biblioteca, Casey preparava a entrada dele pelo cyberespaço. Ele e Molly estavam trabalhando juntos pra roubar o construto do Dixie Flatline.
Bom, agora vamos tentar explicar o trabalho do Casey, né? Bom, ele conseguiu entrar nos sistemas do prédio da Sensenet, mascarando a sua entrada como se fosse uma transferência de rotina que estava vindo de Los Angeles. Ele deixou ali um vírus a postos para defletir os dados verdadeiros de Los Angeles quando eles chegassem, porque assim, ele fingiu que ele era os dados de Los Angeles e estava de boa ali no sistema. Só que se os dados verdadeiros chegassem, o sistema ia falar, não, peraí, como assim? Você, mas eu já tenho aqui os dados de Los Angeles. Você, mas você é o dado. Então aquele dado é falso. Então ele deixou um vírus ali para quando o dado verdadeiro chegasse, ele fosse repelido, né? Defletido, ele usou a palavra.
É, como se ele voltasse, né? Ele chegou ali, bateu e voltou exatamente de onde veio.
Então ele ia ser o único dado de Los Angeles dentro do sistema. Depois que ele conseguiu entrar no prédio, entre aspas, né? Porque como a gente comentou já, o cyberespaço, né, do livro, ele tem um componente meio físico, assim, né? Então tem estruturas físicas que o Casey interage. Não é só uma coisa assim que nem digitar, né? Não é, tem uma, tipo, uma estrutura física mesmo. Como se tivesse uma cópia do prédio no cyberespaço, ou uma versão do prédio no cyberespaço. Bom, depois que ele conseguiu entrar, ele usou um outro vírus para acessar os sistemas da biblioteca onde está o construto. Lá dentro, ele encontrou várias esferas diferentes e, para descobrir qual era a esfera certa que ele tinha que acessar, ele usou um código que o finlandês comprou de um sarariman com problemas de drogas. Sarariman é tipo um executivo, assim. Até esse termo é usado em japonês mesmo, né? É o salaryman. E eu entendi que era um cara que era um viciado, tinha problemas com drogas, e vendeu informações privilegiadas, provavelmente por um preço alto, né, pra alimentar esse vício dele, e eles conseguiram esses dados. E aí ele usou esse código e encontrou a esfera certa que tinha o construto. E isso era tudo que o Casey podia fazer sozinho, agora era só esperar a Molly chegar fisicamente ali na biblioteca pra pegar o construto.
A chegada da Molly, no entanto, não foi tão suave quanto os corpos dos seguranças espalhados pelo corredor faziam parecer, porque ela se livrou de todos eles, mas ela acabou com a perna quebrada. O Case, inclusive, sentiu a dor quando ele flipou ali pro cinstim dela, né? Quando ele entrou na cabeça dela, digamos assim. Da mesma forma que ele também sentiu alívio quando ela usou uns dermatodos com análogo de endorfina para mascarar a dor.
E aqui, quando eu tava lendo o livro, eu cismei um pouco com ele ter usado a palavra análogo da endorfina, né? Aí eu fui pesquisar e, na verdade, é porque, assim, a endorfina é uma substância que o nosso corpo produz, né? Então, se você usa uma endorfina sintética que foi produzida, uma endorfina de fora, ela é um análogo da endorfina. É como se fosse a endorfina, mas não é exatamente a endorfina, porque a endorfina é a gente que produz. E ela tava usando uma endorfina externa pra não sentir mais a dor. E a endorfina tem um efeito analgésico, né?
Isso. Pra quem não sabe, é aquela sensação que a gente tem quando a gente se exercita, come chocolate, dá risada. Então, é uma sensação de relaxamento, uma sensação prazerosa. E tem esse potencial analgésico que, no caso, ela usou ali porque, poxa, ela quebrou a perna. E realmente, pelo menos essa deles era muito forte, porque ela fica ali ótima, sabe? Não parecia que tava com a perna quebrada.
É, só que depois, né, o problema, imagina, eles até comentam isso no livro, né? Imagina o Casey fala, imagina o dano que andar com a perna naquele estado tá fazendo, né?
Pois é, porque, tipo, a dor é necessária, né? Pra Exato. Gente saber quando tem algo errado no nosso corpo. Ali, tipo, é complicado. Mas, enfim, mesmo sem dor, ela sabia que a perna tava mal, né? E que ia ficar pior ainda depois dela andar, como a gente tá falando. E ela pediu pros modernos uma equipe médica assim que ela saísse do prédio. Com os dermatodos segurando a dor, ela foi até a biblioteca e o Case passou as coordenadas do gabinete com o construto para os modernos, que transmitiram a mensagem para Molly. Tava já na hora ali dos dois trabalharem juntos.
É, a comunicação deles é um pouco esquisita, porque assim, o Case escuta a Molly porque ele tá dentro do corpo dela, né? Não porque Sim. tem uma comunicação entre os dois. Então, a Molly consegue falar com o Casey, mas não tem nenhuma forma do Casey falar diretamente com a Molly. Não existe essa comunicação. Tudo tem que passar pelo moderno. Então, ele fala pro moderno e o moderno falou pra Molly.
Isso, que eles falam ali, eles chamam de homem link, porque quando a gente viu que ele tava, a primeira vez que ele entra na cabeça da Molly, né, que a Molly fala um oi, Casey, ela fala, tipo, em voz alta. Então, ele ouviu porque ele ouviu pelo ouvido da Molly, porque ele tá dentro da cabeça dela, mas realmente a Molly não tem, ele não tem como agir de nenhuma forma ali dentro. Então, eles precisavam desse cara aí pra fazer tipo, um ponto, né? O Casey falava pro cara que passava pra Molly.
Com a Molly pronta pra pegar o construto, o Casey ativou seu icebreaker e quebrou o ice da biblioteca sem disparar nenhum alarme. Acho que ele é um cowboy de ciberespaço muito bom mesmo. O programa também alterou a memória do sistema pra que aparecesse uma ordem executiva de remoção do construto, né, pra mascarar o roubo. Então, lá no futuro, se alguém fosse olhar a gaveta e não achasse nada, eles iam encontrar uma ordem executiva ali que pra retirar aquele construto, uma ordem executiva vazia, né, não ia dar em nada. Aí uma gaveta se abriu e a Molly pegou o construto. O Casey voltou para o ciberespaço e começou o plano de retirada, porque pelo jeito ele não podia só desligar o computador ali, sair do sistema. Ele tinha que delicadamente se desconectar e ativar o seu programa para reverter todo o estrago que tinha feito e, né, sair como se nada tivesse acontecido.
Pois é, só que enquanto isso a Molly também estava fazendo o caminho de volta para sair do prédio da SenseNet. Quando ela chegou no lobby, ela e o Casey, né, através do cinstim na cabeça dela, ficaram horrorizados com o que eles viram. Milhares de funcionários tinham ido pro lobby de uma vez só, todos em pânico, tinham camadas de corpos nas barricadas da polícia, o chão tava cheio de sangue. E aí, dois modernos encontraram com a Molly e atiraram do prédio em segurança, mandando ela direto pro hospital pra ver aí a questão da perna.
O livro até fala, né, que tava tudo tão confuso que nem os trajes dos modernos conseguiam acompanhar o que tava acontecendo pra conseguir se camuflar, porque tinha sangue, tinha vômito, tinha gente correndo, tinha corpo caindo. Até tem uma... Eu acho interessante, assim, que assim que a Molly desce de elevador, né, de volta pro lobby, e quando abre o elevador, entra uma mulher correndo, bate a cabeça no elevador e cai desmaiada, assim. Então o nível de pânico era absurdo no lugar. De volta ao loft, depois de toda a operação, uma pequena reunião entre Casey, Armitage e Lupus Yonder Boy, que é o líder dos modernos. Ele usava ali o clássico traje mimético deles, né? Tinha a orelha pontuda com pelos cor-de-rosa na ponta, olhos de gato e, claro, né, um monte de Microsofts atrás da orelha. Eu acho essa imagem do Lupus Yonder Boy muito louca, assim.
Até porque, se eu não me engano, nessa parte do livro fala que ele tava, tipo, acocorado, assim, em cima da mesa, e eu não sei, eu imagino uma coisa, sabe o L de Death Note?
Sim.
Eu imagino ele sentado assim,
só que todo com um pelo rosa na orelha.
Sim!
Uma roupa, tipo, muito louca.
Nossa, parece aqueles bichinhos coloridos antigos, sabe? Ai, meu Deus, aqueles bichinhos de
tipo uns gnominho.
Um bonequinho. Isso, que
ai,
tem os cabelos coloridos, espetado.
Peraí, vou dizer agora.
No Guardiões da Galáxia tem.
Vamos botar exatamente isso. Gnominho cabelo colorido. Aí, ó, achei. Tá falando que é bonequinho troll. Não é só esse o nome
isso,
dele.
Acho que é isso mesmo. É bonequinho troll. É isso. O cara é o bonequinho troll.
Bom, voltando pro loft, né? O Armitage começou a conversa criticando o caos da operação. E mesmo meio puto, porque ele ainda não tava com os bens, né? Que é o construto. Ele paga os modernos pelos seus serviços, confiando que tá tudo com a Molly no hospital, como eles disseram que estaria. E aqui eu achei, eu me chamou a atenção, assim, que acho que até agora a gente só viu o Armitage reclamar. Ele só reclama de tudo.
Não tá feliz com nada, tudo tem que ser do jeito dele, senão ele não gostou. É isso aí.
É um chatão.
É o cara que não participa do negócio, ficou lá sentado na mesa o tempo
inteiro,
mas tá reclamando.
Não, não botou um dedo na operação, não arriscou nada, mas tá lá enchendo as paciências.
É, vai lá reclamar. Sem conseguir dormir, o Casey foi dar um rolê ali pelo Sprawl no comecinho da manhã. Acendeu uns cigarros, pensou nas pessoas que a Molly assassinou no prédio da Cincinnati, no saquinho se dissolvendo nas suas artérias, lembrou da Linda Lee, aquele momento reflexivo, né? Tava tentando absorver tudo o que tinha acontecido na incursão. Aí, do nada, surge um quadriciclo do lado dele e grita, Casey! Gostou da...
Ficou ótimo. E eu adoro essas cenas. Eu até marquei aqui no roteiro. Eu adoro, porque aí o Casey toma um susto, né? Tipo, ele meio que se joga outra parede, assim.
É, eu ia gritar mais, mas eu fiquei com medo da galera ficar com raiva e não ouvir mais a gente. Mas eu ia fazer uma interpretação aqui mais fervorosa.
Não, mas ficou ótimo.
Eu também imagino uma coisa, ele meio chegando bem do ladinho, assim, da orelha do Casey, falando, Casey. E o Casey, tipo, Deus... Quem é, né?
E eu gosto, porque eu pensando assim nos meus momentos assim favoritos, né? Esses momentos pequenos assim favoritos do livro, eu gosto muito quando o Casey reage ao ambiente como uma pessoa normal faria, sabe?
Sim,
quando
porque ele é super friozão, né?
É, então, é tudo meio assim, né? Tal, e aí o cara grita na orelha e ele se joga pra trás da parede. E tem, lá na frente vai ter um outro momento que é um dos meus preferidos também do livro, assim. E eu gosto muito quando ele reage ao ambiente como uma pessoa normal.
E quem parou ali do lado no quadriciclo e falou, gritou ali, assustou o coitado do Casey, era o Lupus Yonder Boy, o líder dos modernos, com uma mensagem aí pro cowboy. A mensagem era Winter Moult. O Casey pergunta, essa mensagem é sua? O moderno responde que não, aí o Casey questiona de quem que é, e o Lupus repete, Winter Moult. Ele vai embora e deixa o Casey ali na calçada com a palavra Winter Moult martelando na cabeça. E aqui a gente não quer dar spoiler, mas é agora que a história começa de verdade.
Haha! Quem foi que mandou essa mensagem pro Casey? O que significa o Winter Moult? Por que que o líder dos Panteras Modernos foi o mensageiro? Isso a gente só vai descobrir nos próximos capítulos. E nessa semana a gente quer saber, se você pudesse usar o Microsoft, aqueles caquinhos, né? Pra aprender ou usar alguma habilidade, né, se eles existissem de verdade, o que você escolheria? Manda pra gente no deadchannelpodcast@gmail.com ou também no nosso Twitter, né, que a gente lê no próximo episódio. E se você tiver alguma pergunta, dúvida ou angústia, pode mandar pra gente também.
Até as próximas páginas. O Dead Channel Podcast é roteirizado e apresentado por Kika Martini e Carol Costa e editado por Kika Martini. Arte da capa por Rodrigo Sanches.